autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX, Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa, a memória das palavras. É isso, hoje é segunda-feira, o primeiro dia de mais uma semana. Espero que esteja tudo bem consigo. O meu nome é António Serra e vou estar aqui durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra O Mundo em que Vivi, de Ilse Losa, editada pelas edições Afrontamento. Escritora portuguesa, autora essencialmente de literatura infantil, nasceu numa aldeia perto de Hannover, na Alemanha, a 20 de março de 1913 e faleceu a 6 de janeiro de 2006, no Porto. Fugida à perseguição nazi, refugiou-se em 1934 em Portugal e radicou-se no Porto, adquirindo a nacionalidade portuguesa. Colaborou em várias edições periódicas, como O Diabo, Gazeta Musical e Todas as Artes, Sierra Nova, Vértices, Colóquio Letras, Portugal e Jornal de Letras. Traduziu para português vários escritores de língua alemã, Brecht, Max Frisch e Adolf Immel, entre outros, assim como o dinamarquês Andersen e para alemão vários autores portugueses. A sua obra narrativa e poética, publicada essencialmente na década de 50, centra-se na retrospectiva autobiográfica, evocando a infância e a adolescência, enquanto vivências ensombrada pela ruptura da inocência e da unidade efetuada pela experiência do horror nazi e pela perda da pátria de origem. A simplicidade com que exprime angústias passadas e presentes, com especial menção para o sentimento de se reconhecer estrangeira e estranha, quer no espaço natal, quer na pátria adotiva, estabelece uma continuidade com a escrita para as crianças, domínio a que se dedicou com uma obra extensa, distinguida em 1984 com o Prémio Gulbenkian de Literatura Infantil. O seu primeiro romance, O Mundo em que Vivi, de 1949, retrata o ambiente de guerra vivido ainda em criança na Alemanha. No conjunto das suas obras, destacam-se ainda Sob Céus Estranhos, de 1962, Na Quinta das Cerejeiras, 1984, Prémio Carlos Gulbenkian, e Caminhos Sem Destino, de 1991. Em relação à obra Mundo em que Vivi, a sinopse, numa escrita inexcedivelmente sóbria e transparente, e através de breves episódios, este romance conduz-nos em crescendo de emoção desde a primeira infância rural, de uma judia na Alemanha, pelos finais da Primeira Guerra Mundial, até ao volumar de crises como inflação, desemprego, assassínio de Rathenau, aumento de influência e vitória dos nazistas, que por fim a obrigam ao exílio, mesmo na iminência de um destino trágico num campo de concentração. Há uma felicíssima imagem simbólica de tudo, que é do lento avançar de uma trovoada que acaba por estar mesmo em cima de nós. Assistimos aos rituais judaicos, públicos e domésticos, a uma clara atração alternativa entre a imigração para os Estados Unidos e o sionismo. Fica-se simultaneamente surpreendido pela correspondência e pelas diferenças entre o adolescer e o viver adulto em meios culturais muito diversos, pois há relances de vida religiosa luterana, católica e de agnosticismo à margem da experiência judaica ortodoxa. Espaçam figuras familiares de recorte nítido, os avós da aldeia, o pai, negociante de cavalos, desfeiteado por antissemitas e falecido de cancro, os tios progressista, Franz e Maria, o avô Marcos, a amorável avózinha Esther, Klein Horna, Paul, o jovem quase namorado que se deixa intimidar pelo ambiente, Kurt, o jovem namorado assolapado, culto e firme nas suas convicções. A ação é desfiada numa sucessão de fases biográficas progressivamente dramáticas e nós acabamos por participar efetivamente de um destino ao mesmo tempo muito singular e muito típico, que bem nos poderia ter cabido. Um romance de características únicas na literatura portuguesa e emocionalmente certeiro. Vamos então agora ler um pequeno trecho do capítulo, de um capítulo da obra que estivemos a falar. Ao dobrar da esquina da nossa rua havia a loja do Sr. Maier, onde se compravam louças, vidros e brinquedos. O avô Marcos e eu raras vezes passávamos sem entrar. Junto da caixa, o Sr. Maier, gordo e balofo, com uma corrente de ouro dupla a sair-lhe do bolsinho superior do coleto e enroscando-se no último botão a contar de baixo. Com esta corrente bamboleante sobre a pança, a mão do Sr. Maier só deixava de brincar ao responder ao caloroso aperto de mão do meu avô. Que é de novo, Maier? E o Sr. Maier, cuja mão voltava a divertir-se com a corrente de ouro, contava uma das suas muitas anedotas. O avô dava gargalhadas, esfregava as mãos de gozo, batia nas costas gordas do Sr. Maier. Muito boa essa, muito boa. Desconcertada, eu olhava do rosto bonito do avô para a cara buchuda do Sr. Maier e cismava porque é que os grandes riam de coisas tão diferentes das que faziam rir as crianças. O Sr. Maier convidava-nos a subir para a secção dos brinquedos no andar de cima. Escolhe Rose, dizia o avô. Mas era mais fácil ele dizê-lo do que eu fazê-lo. Se algum brinquedo me agradava, ele virava-o para ler o preço marcado na entrelinha colada, por baixo. O que a mim me seduzia era uma boneca com um cabelo de cor de palha, presa a uma caixa de papelão e exposta em cima da prateleira. Chamava-se a boneca mais linda do mundo. Achas que a boneca mais linda do mundo gostava de ser minha filha, avô? Então não gostava. Melhor mãe não podia arranjar. Assim respondia o avô com desalento nos olhos. É que quem governava o dinheiro era a avó, que detestava largá-lo por ninharias. Acabava sempre por me conformar com um brinquedo de lata que mal entrávamos em casa escondia, a conselho do avô, atrás das costas, mas a avó Esther não se deixava facilmente enganar. Então é isso que fazem, deitar o dinheiro pela borda fora. Marcos, tu não serás capaz de ganhar juízo com a idade que tens? O avô começava a gaguejar que aquilo não valia tanto discurso, que fora o Sr. Maier quem me dera o brinquedo, que nem sequer prestava porque era de lata, coitado. Ridículo aquele pançudo, sempre mesquinho, incapaz de ser generoso com um velho freguês. Não mintas como uma criança, entoubia a avó. De todo o coração eu desejava que o avô Marcos não gaguejasse e não mentisse. E que queria dizer à avó com não mintas como uma criança. Só as crianças é que mentiam. E depois de termos lido um pequeno trecho da obra O Mundo em que Vivi, de Ilse Losa, vamos ouvir agora um tema musical interpretado pelos 4 e meia. Minha mãe está sempre certa.
Ela disse-me ao jantar: tens o prato para acabar. A cenoura é para comer, dos teus olhos vai fazer duas estrelas a brilhar. Ela disse: meu menino, tu ainda és pequenino, mas o tempo corre louco
e todo o empenho é pouco para guiares o teu destino. Ela lê no meu olhar. Sempre certa. Ela disse-me atenção, vai vestir o teu blusão. Olha que madrugada, já faz frio e há geada, e não estamos no verão. Ela disse: tens de ver o que está a acontecer. Olha que essa rapariga é muito mais que uma amiga. E não a queres perder. Ela lê no meu olhar ou na minha alma aberta. Não sei bem como consegue, mas por muito que eu nego, minha mãe está sempre certa. Vê se abrandas um bocado. Não ponderas nem sossegas, não pertences nem te entregas de verdade a nenhum lado. Ela disse: meu rapaz, sabes bem do que és capaz. O mundo espera por ti, segue em frente e sorri, não queiras ficar para trás. Ela lê no meu olhar. Sempre certa. Ela lê no meu olhar.
E depois de termos ouvido este tema musical na voz dos 4 e meia, termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem.
Um autor, uma obra, a memória das palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, na RLX, Rádio Lisboa.
Música.